Capítulo 6 – Conclusão. Esta tese iniciou-se com o primeiro capítulo discutindo a história e a definição da EAD, assim como a sua importância em um país de grandes dimensões continentais, chamada inclusive da tecnologia da esperança por alguns autores como Nisquier, 1999. Caminhamos passando pelo preconceito e resistência que este tipo de modalidade tem sofrido ao longo de sua história, sendo associada a cursos baratos de baixo valor acadêmico. Isto, possivelmente, cristalizou uma barreira simbólica entre a sociedade e a EAD, ponto sobre o qual discutimos os processos de preconceito e resistência em que aparentemente não teria fundamento, tendo em vista que pesquisas apontam equivalência entre a modalidade à distância e a presencial. Em meio a isto, temos a necessidade de uma sociedade baseada em conhecimento ter acesso mais rápido e menos oneroso à informação. No capítulo 2, foi discutida a teoria das representações sociais, que teve seu início em Moscovici, e compreendemos suas definições e bases históricas. Neste mesmo capítulo, foi apontada a importância das representações sociais no contexto comunicacional para a evolução humana em sociedade e a criação de dois mundos, o objetivo e o simbólico, nos quais transitam diversos conceitos em nossa sociedade, como, por exemplo, a própria moeda como artefato simbólico, dentre outros. Passamos também pelas linhas e conceitos importantes para esta tese, como a de Marková, 2003, no dialogicismo entre ego e alter dentro das teorias das representações sociais, TRS. Após, foi discutida a abordagem estrutural das TRSs com o uso de técnicas utilizando evocações que tem um de seus principais autores, Abrick, 1997. Em seguida, apresentamos a Ecologia dos Sentidos de Campos, 2017, e as interações e funções comunicacionais com as contribuições de Gries, 1993, neste processo, e também a afetividade nas discussões do outro, Alter. No capítulo 3, discutimos o método que daria subsídio à constituição da Ágora, na qual tomamos como base dividindo o alter e o ego nas respostas recebidas. No capítulo 4, foi vista a análise de resultados e interpretação dos dados divididas em 5 eixos de pesquisa. Estes eixos tiveram o propósito de observar os dados sobre diversos aspectos, para que tivéssemos o entendimento não apenas por um prisma. A saber, o eixo 1 destinava-se ao entendimento de ágoras negativas, o eixo 2 às ágoras referentes à revisão da literatura, e o 3 ao plano de afinidades no qual buscou-se consolidar ágoras com mais de uma representação social. No eixo 4, buscou-se estabelecer a relação entre ágoras e as representações provindas do alter e do ego. E, por último, eixo 5, nos detivemos sobre uma investigação com base no alter e no ego, para busca dos sujeitos que demonstraram alguma visão negativa da EAD. A presente nos faz refletir sobre algumas primeiras conclusões gerais. Algumas visões negativas do ensino à distância parecem ter sido confirmadas, principalmente no que tange ao que o outro acha, alter, conforme encontrados indícios pelas representações medo, preconceito, ruim, etc. Tais pontos de vista já tinham sido levantados por autores como Santos, 2006, que resume a educação à distância com a frase "não vi e não gostei". Estes pré-julgamentos ainda parecem ser presentes nos pesquisados, pois diversas pessoas que possuem representações negativas sobre a EAD nunca tiveram contato com a modalidade. O problema do preconceito na modalidade à distância, visto nesta tese, não seria apenas quanto a ela em si. Este teria uma extensão para o estudante. No entendimento da sociedade, o aluno de EAD possui uma falha pessoal ou está à margem. Percepção esta que pode ser observada pela representação preguiça, que foi a única que se refere a uma característica pessoal, Ou seja, quem escolheu a educação à distância seria preguiçoso e não gostaria de estudar ou trabalhar. Representações como medo, fraco e ruim estiveram entre as mais citadas do Alter, inclusive em um entendimento global fora das ágoras, quando foram lidas as respostas dos 500 primeiros pesquisados, e foi possível encontrar cerca de 45% das pessoas com algum valor negativo referente à EAD. Na prática, confirma os preconceitos e os problemas passados pela EAD, até mesmo nas gerações atuais. Percebemos, portanto, um sofrimento silencioso de quem faz a EAD, pois se por um lado pode ter inúmeros preconceitos da sociedade em relação à modalidade, há também a urgência e necessidade de quem necessita de uma formação. Cabe ressaltar que, de uma forma geral, estes conceitos negativos só foram conseguidos graças a um aprofundamento da ágora no Alter, com sua visão do que pensaria o outro. A negatividade nas representações sociais na EAD pode ter ocorrido devido à história no Brasil quanto à sua utilização. Aparentemente, a qualidade de ruim prevalece, e foi possível encontrar formações negativas em faixas etárias, inclusive nas mais jovens. Acrescentamos, porém, que não se pode negar que empresas ligadas ao ensino à distância possam estar trabalhando em função apenas do lucro, sem realmente se preocupar com as qualidades acadêmicas, fazendo jus à ligação fordista da EAD como uma espécie de fábrica instrucional, que teria como alvo exclusivo o barateamento do processo educacional sem a preocupação com a qualidade pedagógica. Todavia, não devemos negar que o custo reduzido da educação em um país pobre pode promover nesta uma inclusão de camadas menos favorecidas. Isto, inclusive, é bem claro nesta pesquisa, dado o índice de evocações com representações como custo e economia. Este lado é um ponto positivo em se tratando de democratizar o ensino superior. Porém, baixar a qualidade para adquirir matrículas, em nossa visão, poderia ser uma farsa, tendo em vista que o capital de uma universidade é o conhecimento, e uma vez que os sujeitos sejam formados sem esta aquisição intelectual, estariam sendo envolvidos em um engodo com uma teatralidade acadêmica para justificar o seu diploma. Quem compra educação não tem condições de avaliar o que está adquirindo, até porque não domina a temática comprada. Ou seja, os cursos comercializados de baixa qualidade poderiam ser uma espécie de placebo intelectual no qual os seus usuários pensariam estar tomando um remédio com propriedades curativas, envolvidas em cápsulas bem embaladas com rótulos oficiais dos remédios convencionais. Sobre este aspecto, cabe destacar a importância regulatória por parte de especialistas na área para que evitemos estes tipos de problemas danosos ao país como um todo. Pensando isto também como fator de abismo social, pois tendo em vista uma falta de regulação, cursos mais baratos e ruins podem ser adquiridos por camadas menos favorecidas, enquanto os bons por camadas com maior poder aquisitivo. Como conclusão, foi possível observar que para muitos a EAD seria uma tábua de salvação na qual se pode agarrar para obter uma formação, sendo pessoas que, por motivos particulares, não puderam cursar uma universidade presencial ou estão em uma fase de vida em que haveria complicações para cursar pelos moldes tradicionais. Conforme prenunciado algumas vezes nesta tese, cremos que a EAD pode ser entendida como um modelo de segunda chance. Por um olhar estrangeiro, pode parecer uma forma pejorativa de tratar esta modalidade. Todavia, acreditamos que para um grupo grande, ela significa uma oportunidade em sua vida, e por vezes não como segunda chance, mas sim como a primeira, quiçá primeira e única. O termo deveria ser reorientado a algo como segunda chance com muito orgulho, que se afinam com evocações do tipo oportunidade, surgida na pesquisa, com maior número de evocações no ego, o que nos leva a reforçar esta ideia. O reforço da EAD como um ensino de oportunidade também pode ser compreendido através do próprio caráter instrumental, dado que esta seria entendida como flexível, facilitando o sujeito conjugar trabalho, estudo e vida particular. Outro ponto que podemos deduzir desta tese, com uma melhor compreensão através do auxílio das ágoras, é dos tipos de preocupações e necessidades que poderiam possuir diferentes tipos de pessoas e grupos. Como, por exemplo, a representação comodidade ficou associada a um grupo de idade mais avançada, ou seja, quanto maior a faixa etária, mais se busca a comodidade. Na Ágora Complicado, tivemos associação com uma maioria jovem, de cerca de 18 anos. O que motivou este resultado? Será que a juventude, apesar de bastante conectada à tecnologia, consideraria a EAD complicada por falta de interesse e iniciativa de se engajar em modalidade de estudo afastada do tradicional modelo presencial? Assim como esta, outras indagações podem surgir na busca de se entender esta configuração. A respeito da negatividade que recai sobre a EAD, tão explorada neste estudo, também podemos dizer que tal opinião apresenta variações de perfil, que carregam nuances como o momento de vida do sujeito que, por sua vez, é responsável por imprimir junto às suas consciências as marcas representativas do significado desta modalidade de estudo, como anuncia a Ecologia dos Sentidos, Campus 2017. Em seu livro Navegar é Preciso, Comunicar Impreciso, o autor faz uma alusão da sua teoria com uma navegação. Utilizando a mesma metáfora, poderíamos dizer que a imagem mental, no caso desta tese, as representações sociais, são o último ponto da navegação, ou seja, o porto onde, através das âncoras abstratas da memória, é possível se resgatar e compreender o mundo com a indissolubilidade entre alter, ego e objeto, EAD, trazida por Moscovici, 2000. Compreendemos também, através das ágoras, que não poderia haver um único ponto de consenso ou verdade absoluta sobre as representações sociais, que as versões dos universos dos sujeitos são originadas em interações com o mundo exterior. Se, para Campos 2017, abre aspas, comunicar é impreciso, fecha aspas, imagine o ato de pensar. Quantas variações podem ser estabelecidas? Não é de se estranhar, portanto, os inúmeros resultados que foram apresentados neste estudo com diversas possibilidades de interpretação em um mesmo grupo de representações e de uma tendência cada vez maior de circulação de ideias com o aumento das trocas provocadas pela internet. Nas conjunturas modernas, as interações cada vez mais complexas em redes sociais vêm sendo um dos grandes desafios da psicologia social. Consideramos que formatações como das ágoras, nas quais não se verifica um território físico prioritariamente e sim de ideias, possam auxiliar a compreensão de alguns fenômenos no ciberespaço. As ágoras podem auxiliar a compreensão de axiomas formadores da lógica dos sujeitos. A capacidade de identificar perfis por ideologias pode ser uma ferramenta útil para se entender a EAD com profundidade e refletir as necessidades de cada grupo. Em nosso entendimento, o valor da ágora é servir a novos estudos de representação e psicologia social, pela abordagem teórica diferenciada que traz a presente tese, assim como pela significativa transmutação metodológica no campo das representações sociais. A partir de então, podemos compreender a formação de ideologias, modos de pensar e questões sociais como preconceito. Este ponto específico referente à discriminação foi destaque nesta tese, em reflexões na área educacional. Contudo, em acréscimo, entendemos que a noção das ágoras desenvolvida nesta pesquisa tem o potencial de ser aplicada também em discussões de outras áreas como da comunicação, marketing, recursos humanos, política e economia, que caminhem na direção de uma tentativa de entendimento mais amplo do sujeito psicológico em sociedade.